há alguns domingos atrás, eu preguei uma mensagem sobre Abraão e Sara. E eu creio que foi exatamente quando o coro aqui estava. O título da mensagem foi Lições da Espera. Naquela ocasião, nós falamos um pouco sobre o tempo que Abraão e Sara tiveram que esperar para ter um filho. Um filho para além de todas as expectativas e possibilidades humanas. Foram 25 anos aguardando, ansiando, para que o sonho de ter um filho se tornasse realidade. Que longa e difícil espera. A pergunta que nós fazemos, teria sido este o maior teste ao qual Abraão foi submetido? Não. Por incrível que pareça, ele tinha pela frente uma prova ainda mais dura, ainda mais severa. Esta sim haveria de levá-lo ao limite da fé. Um terrível teste que certamente abalaria, sacudiria a vida de qualquer um de nós. Um teste de tirar o chão de qualquer um. Basta que você se coloque no lugar dele. Se você tem a sua Bíblia aí com você, abra lá em Gênesis capítulo 22. Quando o assunto é filho, quando o assunto é a segurança dos nossos filhos, quando o assunto é a saúde dos nossos filhos, quando o assunto é o futuro dos nossos filhos, qualquer pai, qualquer mãe fica mexido. Eu, quando leio esse texto, eu realmente fico pensando como eu encararia esse desafio. É claro que, para tranquilizar todos vocês, o texto está aqui justamente para mostrar que Deus jamais vai pedir de qualquer um sacrifício humano. Mas, num primeiro momento, esse texto nos assusta. Gênesis 22, se você tem a Bíblia aberta, diz assim, verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Vamos, fique com a Bíblia aberta, vamos começar por aqui, por esses dois versos iniciais. Como eu disse, esta ordem de Deus provoca as mais diversas reações. É uma ordem que, de pronto, nos choca. Gera desconforto. Uma ordem que causa estranheza, perplexidade. Uma ordem que escandaliza, que assusta. Por quê? Que negócio é esse de Deus mandar você sacrificar seu filho? Quem fazia isso lá no tempo de Abraão eram as divindades cananitas. Mas na história ainda recente do povo de Deus, a partir de Abraão, isso não era comum. E a gente fica ainda mais mexido com essa ordem divina pelos termos que aqui são colocados pelo narrador. Diz assim, teu filho. Não é um desconhecido que está sendo pedido em sacrifício, em holocausto. Ainda mais, teu único filho. Filho unigênito de Sara e de Abraão. Teu único, não um dentre muitos. E o filho a quem tu amas. Não se trata de um filho de quem o pai está desgostoso. Não, nessa altura, Isaac já era adolescente e era aquele filho da velhice de Abraão. Portanto, Isaac era tudo o que Abraão sempre quis. E Deus vem e lhe pede que abra a mão dele. E o sacrifício, a palavra aqui descrita é holocausto. Quando a vítima deveria ser inteiramente consumida, desaparecia por completo sob as chamas, sob o fogo. Esse é um texto que instiga os estudiosos das escrituras, os exegetas, e a pergunta é, por que Deus quis provar Abraão? Será que ele já não sabia que Abraão temia o seu nome? Será que o teste era, na verdade, para Deus ou para Abraão? Eu estava ouvindo um teólogo que ele ficou tão incomodado com esse texto, um teólogo de renome, ele vai dizer o seguinte: Deus não pediu isso para Abraão. Foi Abraão que entendeu errado a orientação de Deus. Ele não aceita, ele vai dizer exatamente isso. Ah, Abraão não ouviu direito. Mas, na verdade, pelo contexto maior das Escrituras, quando a gente vê os Salmos, que faz uma referência também a este episódio, e especialmente ao Novo Testamento, o texto que nós lemos na introdução do culto, a Epístola aos Hebreus, nós vemos que Abraão ouviu direitinho, sim, a ordem do Senhor. E que a história se passou como aqui está descrita. Então, nessa reflexão, eu confesso a vocês que eu quero abrir o meu coração e tentar caminhar com vocês, tentando também entender. Por que esse teste? Para que ele serviria? Em primeiro lugar, a gente pode dizer com bastante tranquilidade que esse teste serviria para fazer Abraão crescer, amadurecer mais em sua fé. Vejam, coro, vocês, nós acabamos de cantar aqui: toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É gostoso, bonito cantar. A questão é, como é difícil quando a prova vem, quando o teste chega. A primeira coisa, certamente, é que a gente esquece disto. E a gente entra num conflito existencial, espiritual, muito grande com Deus, porque a gente fala: puxa vida, mas Deus não nos ama? Ele não é o pai que quer o melhor para os seus filhos? Por que então eu estou passando por isso? Ou por que esta provação agora? E a gente se esquece de que na fé nunca a gente atinge um limite no qual a gente pode dizer assim: bom, agora eu já passei por todas as experiências, não terei mais nenhuma pela frente. Era uma oportunidade, sim, para que Abraão crescesse mais na fé, na plena confiança em Deus, nesse Deus para quem não existe nada demasiadamente impossível. Por isso, seguindo agora o texto, olha lá, verso 3, e eu vou concluir essa parte. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, olha o verbo que ele vai usar agora: voltaremos para junto de vós. O Abraão disse: eu vou voltar sozinho? Voltaremos. Ele que já havia experimentado em seu próprio corpo, ele que já havia visto no corpo da sua mulher Sara o poder da ressurreição. Sara engravidou com quase 100 anos. Então, ele cria que de algum modo Ou Deus haveria de suprir um sacrifício no lugar do Isaac. Ou Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Sim. A fatídica pergunta do filho. Quando o filho pergunta, pai, a gente tem aqui o fogo, a gente tem aqui o madeiro, o lenho, a gente tem aqui a adaga. Cadê o cordeiro? E ele vai dizer, filho, Deus vai prover. Ele estava tão confiante na continuidade da promessa de Deus, que ele então pode dizer confiadamente, nós voltaremos. Queridos irmãos e irmãs, na fé madura, há lugar para aprovação. Na fé madura, há espaço para aprovação, pois é a fé que triunfa na aprovação. É importante, porém, nós lembrarmos que no coração da experiência da fé, que enfrenta e triunfa sobre a aprovação, escute bem agora o que eu vou falar. No cerne, no coração dessa experiência da fé madura, não estão os meus sacrifícios, não está a minha obediência, nem mesmo as minhas promessas. No coração da fé que é submetida à prova, estão as promessas de Deus, a sua provisão e o seu sacrifício. Segunda, porque Deus coloca Abraão à prova. E esse é mais complicado. É para revelar quem ocupava o primeiro lugar na sua vida. Por isso a palavra enfática, o teu filho a quem amas. A palavra de Deus diz que o grande mandamento para a vida é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Será que Deus era de fato tudo para Abraão? Deus deu Isaac a Abraão. E agora Abraão era desafiado a dar Isaac de volta para Deus. Uma pergunta. Quem é ou que é o nosso Isaac? Responda-se. Tente responder. O que é mais importante para você hoje? Quem ocupa o centro da sua vida? Às vezes, coisas e pessoas se tornam muito preciosas para nós. Elas acabam tomando um lugar que nunca deveriam tomar. Elas acabam se tornando ídolos nas nossas vidas. E o que é ídolo? Aqui eu quero me valer de uma definição precisa do pastor presbiteriano Tim Keller. O que é um ídolo? Escutem bem. Veja se o seu no coração não tem ídolo. Lá na primeira epístola de João, ele vai falar assim, para a gente não ter ídolo no coração. Ele diz assim, ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Ídolo é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida, que caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Muitas pessoas, nesse mês de setembro, setembro amarelo, experimentam perdas, situações que as levam a não querer mais continuar vivendo. Ele continua, Tim Keller. Podem ser a família e os filhos, a carreira e o dinheiro, respeito e reconhecimento social. Pode ser um relacionamento amoroso, aprovação dos colegas, competência e habilidade, circunstâncias seguras e confortáveis, beleza ou inteligência, uma grande causa política ou social, moralidade ou virtude, ou até mesmo sucesso no ministério cristão. O problema, sabe, queridos irmãos e irmãs, é que nós nos agarramos a esses ídolos e nós não queremos soltá-los. É quando Deus então vem, segura com força o nosso braço e diz, sacudindo, diz, solta! E nós estamos tão agarrados a eles que a dor é inevitável. Sabe por quê? Porque os momentos mais dolorosos de nossa vida são aqueles em que os nossos Isaques, em que os nossos ídolos estão sendo ameaçados ou removidos. Isso dói. Como muitos aprenderam e depois ensinaram, você não percebe que Deus é tudo do que você precisa, até que Deus seja tudo o que você tem. Eu estou falando de ser levado ao limite da fé. A gente fala, Deus é tudo o que eu tenho, com muita facilidade. Mas, de fato e de verdade, quando a gente é posto à prova para ver se isso é uma verdade, a gente, em alguns, até se revoltam contra Deus. É impossível ler esse texto e não pensarmos na obediência do Abraão. A Bíblia não nos informa em nenhum momento acerca dos sentimentos de Abraão diante daquela absurda ordem. Eu sinto falta aqui de ver um Abraão discutindo com Deus, brigando com Deus, argumentando com Deus, falando, Deus, que negócio é esse? O senhor me dá um filho e agora pede volta? A gente não vê um sentimento aqui expresso de angústia. Pelo contrário. A gente não vê aqui nenhuma indicação de hesitação, de relutância, de resistência, de tentativa de barganha, de apelo. Mas apenas a prontidão de Abraão em obedecer, sem discutir, e a confiança na provisão divina. E aqui a gente pode ver essa obediência nos preparativos. Ah, ele prepara tudo direitinho. A obediência que não se enfraquece, nem mesmo durante os 3 dias de caminhada. Eu no primeiro dia falo, bom, Deus está me pondo à prova, eu vou caminhar um dia. Terminou o dia, no segundo ele não mostrou nada, eu volto para casa. E sabe uma coisa que abrindo meu coração com vocês, sabe alguém que eu sinto falta na narrativa? Sara. Será que Abraão não contou para ela o que ele ia fazer? Eu fico me perguntando, onde está Sara aqui? Será que ela se soubesse que Abraão ia fazer, ela deixaria o homem sair de lá? Eu tentei procurar num comentarista qualquer uma alusão a Sara. Claro, não. É claro que isso aqui é o intérprete, é a gente que vai dialogando com o texto, mas o escritor ele tem bastante consciência do que ele está escrevendo, sob a inspiração do Espírito Santo. Nós podemos dizer que nem mesmo a pergunta inocente do filho enfraqueceu a obediência do Abraão. Foi uma submissão sem reservas e completa. De fato, ele iria imolar seu filho. De fato, Abraão não negou o seu filho. De fato, ele o entregou no seu coração, ele o sacrificou. E no seu coração, ele colocou o Isaque sobre o altar. E aqui está o paradoxo da narrativa. Abraão conserva o seu filho, porque o entregou completamente a Deus. O paradoxo está exatamente aqui. Por que que Abraão teve o seu filho? Conservou o seu filho? Porque ele o entregou. E o escritor de Hebreus vai falar que de fato, no coração, ele o sacrificou. Lutero, com muita sensibilidade, aplicou isso de um modo esplendoroso. Olha o que o Lutero disse. já segurei muitas coisas em minhas mãos e perdi-as todas. Mas tudo que deixei nas mãos de Deus, isto sim ainda possuo. O Lutero fez o que o Abraão fez. Como é difícil a gente entregar para Deus. A gente quer segurar. E quando a gente quer segurar, a gente perde. Quando a gente entrega, o Senhor Deus sabe o melhor e Ele preserva. E finalmente, encerrando a nossa meditação, a provisão de Deus. Olha que coisa linda para a gente fechar a narrativa aqui. Verso 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Que cena bonita, né? Pai e filho caminhando juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaque. Eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Abraão não tinha visto nada ainda. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão o altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. O Isaque já era adolescente, ele podia medir forças com seu pai e tentar impedi-lo disto? Não. Ele confiava também no seu pai. Verso 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Entendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Jeová Jirê. O Abraão conhece, ele já havia conhecido o Deus Todo-Poderoso, e agora ele conhece um pouco mais de Deus, o Jeová Jirê, o Deus que supre, o Deus que provê. Deus proverá. Doravante, esse será o moto de toda a sua vida. E são muitos os cristãos ao longo da história que viveram por esse tema. Jeová Jirê. Deus se torna mais real a Abraão. Nada como um bom teste de fé para nos aproximar de Deus e sentirmos mais a sua presença e as suas promessas. Abraão foi provado e ele triunfou na provação. Eu termino agora a minha palavra. É impossível, queridos irmãos e irmãs, nós não, ao ler esse texto, não nos lembrarmos do Senhor Jesus Cristo. Porque esta cena já é o anúncio do Evangelho lá no livro de Gênesis. E na verdade eu quero dizer a vocês que essa foi minha intenção ao pregá-lo primordialmente, essa mensagem nesta manhã, porque hoje vamos participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor nos remete a um outro monte. Não o Moriá, ao Calvário. Pois bem, quando nós olhamos para o Calvário, nós temos a iluminação do Moriá. O que eu quero dizer, a fé que olha para o Moriá à luz do Calvário é o Novo Testamento iluminando o Antigo Testamento. Na verdade, a gente compreende então por que Deus fez tudo isso a partir do que Ele próprio, anos mais tarde, faria com o Senhor, com seu Filho unigênito Jesus Cristo, nosso Senhor. Só que nós sabemos que o Pai, por amor de nós, não poupou o seu próprio Filho. E a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia fala que Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Então, queridos irmãos, Jesus Cristo não foi poupado pelo Pai. Ainda que tivesse pedido e implorado lá no Getsêmani, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele sabia que não seria possível. Na narrativa, nós vemos Deus vendo o sacrifício de Abraão e dizendo a Abraão: agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Mas muito mais eu e você podemos olhar para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Podemos olhar para esta mesa que está diante de nós e dizer: agora sabemos que tu nos amas, porque o Senhor não nos negaste o teu filho, o teu único filho. E aqui está o fundamento para a nossa fé e a nossa redenção e reconciliação. E inclusive para as provas que passamos. Deus te ama. Não procure mais dizer para Deus: Senhor, eu quero uma prova de que tu me amas. A mesa que está posta diante dos nossos olhos é a prova mais cabal, definitiva, de que verdadeiramente Ele me ama e Ele te ama. Ainda que você esteja passando por terríveis e grandes provações, Ele sabe, Ele não te abandonou, Ele está com você. E nesta manhã, saia daqui com seu coração confirmado dessa verdade maravilhosa. Que o amor de Deus por você é eterno. Que o amor de Deus por você, ele é constante. Como diz um escritor filipiense, não há nada que você possa fazer que faça com que Deus te ame mais. E não há nada que você deixe de fazer que possa fazer com que Ele te ame menos. Ele te ama sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.